Amados, essa igreja tem falado de discipulado, tem falado de santidade, enfatizado a questão de santidade. E uma das coisas mais preciosas que eu vejo quando fala-se de santidade é que ela está linkada principalmente ao fator de fazer e não à realidade do não fazer. A conotação da realidade de santidade é eu querer fazer a vontade de Deus. Quando a minha vida, a palavra essencial para a santidade é separado. Quando eu estou separado para Deus, consagrado para Deus, a disponibilidade do meu espírito, a disponibilidade da minha alma é querer fazer a vontade de Deus. E quando esse toque de fazer a vontade de Deus está na minha vida, eu acabo encarnando o evangelho de tal forma que eu sinto a compaixão e a impulsão de Deus para ver almas salvas aos pés de Jesus. Santidade, amados, ser santos. Nós somos separados para servir a Deus em missão. E é sobre isso que eu quero enfatizar. O primeiro ponto que eu quero enfatizar é que nós fomos separados para abraçar a missão dada por Deus. Incrível, amados. Quando você vê a história de Israel, não é que Israel era uma nação importante para Deus, não. Deus pegou algo que ele até chama do vermezinho de Israel, e ele escolhe, ele separa, ele chama, e ele estabelece um plano de vida para aquele povo. Eles seriam um instrumento de Deus para levar a todas as nações como povo separado, santificado, santo, como instrumento vivo para que todas as nações entendessem quem era o verdadeiro Deus. Da mesma forma, nós somos alcançados pelo Evangelho, quebrantados pelo Espírito, em arrependimento consagramos as nossas vidas e nos damos ao Senhor. E ele nos toca para uma missão igual, a missão de revelar a todos os povos a mensagem que ele traz em Cristo Jesus. O texto da palavra de Deus nos traz com muita claridade: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amados, essa questão de levar e guardar todas as coisas era a mesma missão de Israel. Valores do reino, valores morais, valores éticos, valores de postura familiar, valores que realmente traziam a Israel a glória do nome de Deus. Da mesma forma, nós somos chamados, por isso essa grande ênfase de fazer discípulo, a andar com pessoas que não conhecem o Evangelho, para que elas entendam, primeiro, olhando para nós, que o coração delas precisa daquilo que nós encontramos Cristo Jesus. E esse acompanhar como desafio desses missionários que estavam aqui, por exemplo, os missionários árabes, vocês sabem que eu trabalhei com árabes. Há árabes que são alcançados depois de 7 anos de discipulado. Você teria paciência para estar do lado de alguém por amor? Mas isso era a mesma missão de Israel, é a mesma missão da igreja. Nós levamos a nossa vida como um testemunho para que as outras pessoas descubram e encontrem aquilo que o seu coração anseia dentro do seu vazio existencial. Mas começa com a nossa vida, com o nosso testemunho, e é com a obediência de fazer discípulo. Veja bem, o texto diz assim, em João 15, 16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem
em meu nome. Incrível, amados. Não existe a realidade, primeira, Deus ser igreja sozinho. Não existe um texto da Bíblia, nenhum você vai encontrar, que alguém pode chegar e dizer, não, eu não preciso da família de Deus, porque eu sou a igreja de Deus. Nós estamos como um corpo. Quando Deus chamou Israel, chamou um povo para ser testemunha. Quando Deus chamou a igreja, ele chamou a sua família dos convertidos em Cristo Jesus, para que como família dessemos frutos. E houvesse esse multiplicar, pessoas alcançando a mensagem. Só que Deus dá a cada um de nós focos diferenciados no que diz respeito a quem alcançar. E a gente começa na casa, mas necessariamente não é na casa, não é no vizinho, não é no trabalho. Às vezes Deus é bem mais específico. Você vai falar para chinês. Você vai falar para japonês. O pastor Manuel, né, portanto da idade, né, 68 anos, né, disse que alguém chegou para o pastor Manuel e disse, você ainda está no lucro, Moisés foi chamado com 80. Levando vantagem. Então Deus convoca. E olha, gente, uma vez eu disse para vocês, quando eu era pastor aqui, uma coisa para mim que é muito significativa. A alegria do cristão é proporcional a ele estar envolvido na obra missionária de Deus ou não. Todo cristão que não se envolve com a missão de Deus, não entende o seu papel de instrumentalidade desse poder, do exercício da autoridade e do poder que Deus lhe dá, ele caminha reclamando para todos os lados, ele não se acha, não encontra o rumo, mas quando cada pessoa vê na sua vida como um instrumento das mãos de Deus para que essa missão da revelação dele mesmo às nações seja manifesta, ele é feliz. E o coração dele transborda por causa disso. Queridos, segundo lugar, fomos separados para proclamar o reino de Deus. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, Mateus 10, 7. E dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Por que eu coloquei esses dois versículos? Porque, amados, eu não prego só uma mensagem, eu prego a mensagem do reino de Deus. E no momento que eu prego a mensagem do reino de Deus, eu prego a mensagem de alguém que é um rei, e é único a ser adorado. E é só ele, não existe dois senhores. E a firmeza nossa é sair de todo o pluralismo que existe, todo o relativismo que existe em termos de fé, assumimos em determinação o posicionamento de que há um só Deus e só Ele deve ser adorado. Me lembro uma cena que aconteceu na inauguração do templo japonês. Cheguei lá, cadê o pastor Alexandre, só para eu localizar? Como é que chama aquele bolinho? Buti? Ah. É um bolinho que eles dão. Então, é um bolinho que toda festa tem que dar para as pessoas que vêm. É cultura japonesa. Só que quando as pessoas vêm, tem que ter 3 bolinhos. Por quê? Porque você tem que ter no mínimo 3 deuses. Aí faz o buti ou não faz? Nem sei se estou pronunciando certo. Faz ou não faz? Amados, é lógico. Só que não vai fazer 3. Quantos que ele fez para dar? 1. Se o japonês perguntar, mas você não fez 3, só fez 1. Lógico, nós só temos um Deus. Nós adoramos só um Deus. Primeira coisa, nunca mudar essa verdade. Nós temos um só Deus. E ele deve ser adorado. Agora, quando eu falo de reino, eu falo de valores. Queridos, nós que estamos entre as nações, existe cultura das mais diferenciadas. E a grande dificuldade dos missionários que vocês têm que orar é contextualização. para não absorver a cultura deles, mas ao mesmo tempo entendê-las e ter a sabedoria de saber como usá-la para poder chegar neles. Não é fácil. Eu não queria estar na pele de alguns missionários aqui, porque eu não saberia o que fazer. Mas a igreja, dobrando o olho, o joelho, orando a Deus, buscando sabedoria, de Senhor, dá sabedoria e estratégia para o missionário. Gente, Deus é maravilhoso. Vem cada coisa, por isso que missionário às vezes é chamado de louco. Tudo que é missionário é louco. Porque dá uns negócios na cabeça da gente. E sabe o que a gente faz e dá certo? Porque foi Deus que disse. Porque a igreja orou para que a gente tivesse essa sensibilidade. Plantar o reino de Deus. Agora, outra coisa importante. Quando eu prego o evangelho, seja a nação que for, ou o povo que for, eu prego a mensagem do arrependimento. Convertei-vos e crede no evangelho do Senhor. Convertei-vos. Não é evangelho barato, não é evangelho de dinheiro, mas é o evangelho da entrega, o evangelho do pedido do perdão, o evangelho que leva a minha alma a ser quebrantada diante da face de Deus, onde eu digo, Senhor, estou perdido. E a nossa missão é levar a mensagem do arrependimento. Vidas dobradas diante do altar de Deus. Isso não é fácil, por causa da mensagem que tem sido pregada. Amados, sermos firmes, sem arrependimento, não haverá salvação. Sem crer em Cristo como Senhor e Salvador, não haverá salvação. E nós temos o compromisso de levar a mensagem do arrependimento. Queridos, nós fomos separados como santos diante de Deus, mas separados, revestidos com a autoridade dos céus. Revestido era com E, né? Eu pus com I. Tá, desculpa aí o erro. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar as doenças. Amados, autoridade, coisa mais gostosa. Deus deu para você e para mim a autoridade espiritual que Jesus tinha. E com essa autoridade espiritual, no mundo espiritual, em primeiro lugar, você vai exercer essa autoridade contra todas as forças que surgirem contrárias às verdades de Deus. Autoridade espiritual mostra firmeza de fé, mostra não só contemplação, mas exercício dessa autoridade, subjugando toda e qualquer autoridade que não é de Deus. Deus deu a nós essa autoridade quando Jesus diz que eu passo a vocês essa autoridade. E essa autoridade foi passada de tal forma que Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que a deles. Um dos missionários falando, citou um texto numa das devocionais, dizendo que claramente todos nós vamos deixar uma herança para Deus. Como é que nós vamos deixar uma herança para Deus? São aqueles que foram alcançados pela autoridade desse evangelho. São as vidas salvas pelo poder do evangelho. Agora, amados, tudo que se opor às verdades de Deus, em nome de Jesus, você tem a autoridade. Não só de repreender demônios, mas acima de tudo, se é contrária à palavra de Deus, rejeite. Fique com a revelação de Deus na sua vida. Porque agora, no compromisso como missionários, a grande bênção de Deus é como disse o testemunho dos missionários chineses. Falta alguma coisa no coração deles. Falta Jesus. E Deus nos coloca diante desse desafio. Queridos, a última coisa que eu quero falar Fomos separados, nós somos santos separados para manifestar o poder do Evangelho de Cristo. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vamos associar autoridade e poder? O que que acontece? Eu posso perceber que existe uma hierarquia de autoridade humana. No mundo espiritual, quando o exercício da autoridade é manifesto, só aquele que é o dono do poder sobre aqueles mistérios que pode vencer. Eu só sou instrumento, eu não sou o poderoso. Quando o Espírito Santo desce para capacitar, ele veio trazer uma virtude espiritual do próprio Deus ao teu coração e ao meu coração, para que se as forças maiores do que você tentar impedir as verdades de Deus no exercício da autoridade espiritual, aquilo caia por terra. Não porque você determinou, mas porque o poder de Deus determinou e ele derruba. Nós temos nas mãos a autoridade e o poder do Espírito para o exercício da missão de levar o Evangelho de Cristo. Nós temos tudo, só que Deus precisa de nós para que esse exercício de autoridade e poder seja manifesto. Queridos, para concluir, ser santo é entender que anunciar a mensagem de Cristo é estar debaixo da sua graça. Você sabe que eu gosto muito disso. Paulo afirmou claramente que tudo que ele fazia, ele disse, olha, embora eu seja o menor dos menores, dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Deus. Ele diz, foi-me concedida esta graça. A graça de distribuir o evangelho que ele tem, não era só a graça que Deus dava de poder e autoridade, onde ele tinha o privilégio de ser instrumento. Mas quando um dia Deus disse para Paulo, no momento das lutas missionárias, a minha graça te basta, ele disse uma coisa. Se importe com algo e só isso que eu quero que você entenda, Paulo. Só basta eu estar com você, isso é suficiente. Uma das coisas que eu mais zelo e clamo ao Senhor é jamais perder no coração a testificação de que eu estou bem com Deus. Porque o resto é o resto. No momento que você está bem com Deus, onde você bota a mão, Deus abençoa. Aquilo que você fala, edifica. Aquilo que você semeia, você vai colher. Por causa dessa intimidade, Deus disse, a minha graça te basta. Isso é amplo, mas se resume. O fato de eu estar com você, Paulo, é suficiente para você cumprir toda a missão que eu tenho colocado nas suas mãos. Amados, não esquecer que nós fomos separados para obedecer o mandado de Jesus, levando a mensagem para toda criatura no poder do Espírito Santo. E as minhas questões que eu quero deixar para cada um de vocês. A resposta a essa obediência implicará de uma forma ou outra. Ou você vai porque Deus está chamando. Ou você ora porque a Bíblia conclama todas as igrejas a orar. Ou você participa do sustento. Ou você faz as três coisas. Mas ninguém pode ficar fora dessa realidade. Porque a realidade de missões é que traz alegria ao coração do crente. Que Deus seja glorificado entre todas as nações a partir de nós. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero chamar o pastor Silvado, nesse momento. Depois nós vamos ter a canção final. E hoje à noite nós vamos estar ainda com todos os missionários aqui. E nós vamos estar falando dos projetos, testemunho dos japoneses, testemunho dos ciganos. Queria que vocês convidassem pessoas para estarem também.
Falar de Jesus é algo que desafia o coração da gente. Ouvir sobre missões mexe com a gente. Principalmente quando o senso de brevidade da vida fica mais aguçado, né? Pastor Sérgio Salmin faleceu na madrugada e eu estou chegando do cemitério agora. Pude pegar o final desse culto. Quantos aqui tem 46 anos? Levante a mão. 45, 47. Quantos aqui tem um filho, uma filha de 17 anos? Pastor Sérgio Salmin estava de mudança, mobília desmontada, tudo encaixotado, ele no apartamento onde eles iam morar, ele estava sozinho, desencaixotando tudo. O filho voltou da escola, filho de 17 anos, para ajudar o pai a arrumar o apartamento, porque no dia seguinte a mãe chegava para também ajudar. Porque naquele final de semana, nesse final de semana, a família finalmente ia voltar, tá morando junto na mesma casa. O filho abre a porta e encontra o pai de bruços na sala da casa, morto. Já desde as 9 horas da noite, a irmã Denise não conseguia falar com o esposo, preocupada. Era 6:30. A última pessoa que falou com o pastor Sérgio Salmin foi às 8:30 da noite, ele alegre, conversando. Ele provavelmente teve um AVC fulminante e faleceu. A vida humana é efêmera, frágil. Não é essa pessoa do seu lado que tem uma vida frágil. Não. É a sua vida que é frágil. É um sopro. A palavra nos diz que é como aquela névoa que a gente aqui em Curitiba sabe muito bem o que significa, aquela névoa do inverno que a gente acorda de manhã cedo e quase não consegue enxergar. E sai o solzinho lá pelas 7:30 da manhã, 8 horas ela já foi embora. E quando a gente pensa em missões, então parece que a urgência de nos envolvermos na obra se torna mais forte ainda. Obrigado, pastor Calixto, por trazer essa turma tão preciosa. Vocês descobriram o lar de vocês, viu? Essa igreja é a casa de vocês. Voltem outras vezes. Para treinamento, para serem acariciados, serem amados. Fizeram vínculos com famílias da igreja, mantenham esses vínculos. Nós queremos abençoar a vida de vocês, não apenas o ministério de vocês. Queremos abençoar vocês. Se é isso que vocês querem como igreja, digam amém. É isso que a gente quer, abençoar vocês como pessoas, as suas famílias. Porque a gente sabe que fazendo isso, o ministério vai ser abençoado. Mesma coisa para você, viu, Calixto? Tá bom? Queremos abençoar você como pessoa, sua família. Tá bom? Vamos orar por eles, irmãos. Vamos ficar de pé, onde nós estamos. Se você conheceu o pastor Sérgio Salmin, que foi pastor dessa igreja também, lá no tempo da Gago Coutinho, década de 90, pastor de jovens, um jovem recém-formado no seminário, cheio de gás, abençoou várias famílias. Se você não teve oportunidade de dá uma palavra de conforto para a irmã Denise e seus 2 filhos. Faça isso, vai abençoá-los. Irmão Paulo Jeremias e irmã Neida, os pais da Denise também serão abençoados. Irmão Alex, pai do pastor Sérgio, certamente eles serão abençoados com uma palavra sua. Palavra de conforto. Eu queria fechar esse tempo dando uma oportunidade para que você estivesse orando. Quem sabe você nunca adotou um missionário. Você já ouviu muito essa história de adotar missionário. Você nunca teve um missionário que diariamente recebesse suas orações. Eu queria desafiá-lo a fazer isso. Quem sabe você nunca adotou financeiramente. Com 10 reais. 15 reais. 100 reais, sei lá quanto. Quem sabe você vai chegar na sua célula e vai desafiar a sua célula a ter um missionário que toda semana vocês vão orar. Boa parte das nossas células tem promotores de missões. Algumas ainda não escolheram. Essa é uma boa semana para nossa reunião de célula vocês escolherem. Quem que vai ser o que vai toda semana nos lembrar sobre missões? Então nós estamos orando. Vamos ter um momento de oração silenciosa em que você olha para a sua vida, olha para a sua célula e assume algum compromisso com Deus. Quem sabe você já ora por missões, ora por um missionário, pessoalmente você já adota um missionário, você já tem incentivado a sua célula. Então isso é tempo de louvor, de adoração. Agradeça a Deus. Reafirme o seu compromisso com a obra missionária. Momento de oração silenciosa. Você e Deus. Deus, nós estamos de passagem por essa terra. Nós somos peregrinos aqui, Deus. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor retire essa mentira que Satanás coloca nas nossas mentes, de que nós vamos durar muito tempo, de que nós temos que nos apegar às coisas materiais. Porque nós queremos a liberdade que a tua verdade nos dá. A liberdade que vem do sabermos que nada que temos é nosso. Tudo pertence ao Senhor. A liberdade de viver sabendo que todos os dias da nossa vida estão contados e nas tuas mãos. A liberdade de que fomos criados para o louvor da tua glória. Então devemos viver cada dia fazendo a tua vontade. Ó Deus, nós queremos ter o privilégio de trabalhar e saber que o fruto do nosso trabalho chega lá na China com missionários, chega em Açaí e leva japoneses a Cristo. Saber que nós podemos ir ali em Prudentópolis e ajudamos pessoas que são descendentes de ucranianos e eles vão descobrir que há vida em Cristo Jesus. E ao mesmo tempo, chega lá na Itália com o pastor Caio e italianos descobrem que só Jesus Cristo salva. Deus, que privilégio. Podemos trabalhar segunda a sexta. E fruto do trabalho que o Senhor nos dá, nós abençoarmos pessoas que chegam aqui na nossa igreja e precisam de uma cesta básica. Nós somos bem-aventurados mesmo, Senhor. Bem-aventurados em vivermos e vivermos com essa certeza de que tudo que temos e somos pertence ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o Senhor, como teu povo nós te glorificamos, nós rendemos louvores a ti, porque só o Senhor é digno de exaltação. A Deus queremos viver proclamando a tua salvação. Abençoa esses missionários queridos, amados, que estiveram conosco durante esse fim de semana. Abençoa a liderança do pastor Calixto. Aquece, Deus, o seu coração. Renova o ânimo do seu coração, Senhor. Deus amado, tantos povos têm vindo morar na nossa nação. Abre a visão do teu povo batista, Deus. Abre nossos prédios. Abre nossos corações, para que eles sejam alcançados com o teu evangelho. usa a nossa igreja para que o teu nome, para que a tua salvação seja proclamada. A Deus, nos leve com essa segurança e essa certeza que a vida é breve demais, que a nossa vida é breve demais para que ela seja usada com qualquer outra coisa que não seja proclamar a tua salvação e promover a glória do teu nome. Nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus. E agora que o teu amor, que é eterno, a graça de Jesus, o nosso Salvador, as consolações do teu Santo Espírito sejam conosco, com os familiares do pastor Sérgio Salmin, os familiares da irmã Sueli. Ó Deus, e com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém. Amém. Pode assentar-se, irmãos.